São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, Dia Internacional do Riso.
Essa edição 13.483 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol está predominando, mas há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em pontos isolados no estado de São Paulo. A temperatura continua em elevação, agora termômetros marcando 28 graus. Governo de São Paulo suspende verbas para o PROAC por 3 meses.
Caixa Econômica Federal é o novo operador do seguro DPVAT.
Quase 7 milhões e meio de pessoas já se recuperaram da Covid-19.
Pela primeira vez, uma mulher vai comandar o distrito de Aparecida.
Violência contra a mulher pode ser denunciada pelo WhatsApp.
Fase laranja, novas restrições já estão valendo na cidade.
Hoje tem Palmeiras e Corinthians pela Série A do Brasileirão.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que a vacinação contra a Covid será iniciada a partir das 17 horas em todo o país. O anúncio foi feito após ele sofrer pressão dos governadores que pediram para antecipar o início da aplicação das doses, inicialmente previsto para a próxima quarta-feira. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac da Universidade de Oxford contra a Covid-19. Momentos depois, o governo de São Paulo aplicou a primeira vacina da Coronavac. O governo federal, no entanto, ainda não havia iniciado a distribuição do imunizante pelo país, o que foi programado para esta segunda-feira.
E vamos falar sobre os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim do dia 17 ontem, nós estamos com 23 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, 2 na enfermaria e 20 no isolamento domiciliar. 152 pacientes em tratamento, 2 estão na UTI, 2 na enfermaria e 148 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos, nós temos 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 9 leitos estão ocupados, 5 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos, 5 estão ocupados e 17 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, um paciente de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre, um paciente de Cravinhos, um paciente de São Simão, um paciente de Pitangueiras e um paciente de Jaboticabal. Pacientes com suspeitas internados na UTI, temos um paciente de Monte Alto e um paciente de Jaboticabal. Disque Covid 3241-1023.
O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, usou dinheiro público para comprar gados e fazendas. Isso segundo o relatório da Operação Taturama, deflagrada em 2007 pela Polícia Federal. O político apoiado por Jair Bolsonaro teria comprado duas fazendas em Pernambuco em 2005 e 2007, que somadas valiam R$3.800.000. O pagamento teria sido feito com os recursos desviados da Assembleia Legislativa de Alagoas. Outro processo da Receita Federal aponta que Arthur Lira também teria usado recursos do esquema criminoso para pagar empréstimos bancários entre 2005 e 2008. Os valores teriam sido arrecadados dos salários de laranjas e funcionários fantasmas de seu gabinete.
As famílias cadastradas do programa Viva Leite têm que pegar hoje mais 2 litros de leite. Sabe o horário e o local que tem que buscar o leite. Hoje, dia 18, segunda-feira, estão sendo entregues mais 2 litros de leite.
A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, assume hoje o plantão da corte. Até 31 de janeiro, ela ficará responsável por decidir questões urgentes na ausência do presidente, o ministro Luiz Fux, que sai de férias. Fux tomou posse na presidência do STF em setembro. Em 20 de dezembro, ele assumiu o plantão durante o recesso do judiciário. Na semana passada, a corte informou que o ministro tiraria férias na segunda metade de janeiro, deixando o comando do judiciário a cargo de Rosa Weber.
E hoje, segunda-feira, dia 18, nós teremos o segundo dia do Tríduo de São Sebastião. Teremos missa às 19h30 na comunidade São Sebastião, Santo Expedito. Amanhã, terça-feira, terceiro dia do Tríduo São Sebastião, missa também às 19h30. No dia 20, na quarta-feira, festa do padroeiro São Sebastião. Às 19h30 tem missa e procissão na comunidade em honra ao padroeiro São Sebastião.
Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que tiveram sintomas ou diagnóstico de Covid-19 na véspera ou no primeiro dia de prova, poderão solicitar a reaplicação da prova entre os dias 25 e 29 de janeiro. Para solicitar a reaplicação, os candidatos precisam acessar a página do participante e apresentar exames e laudos médicos que comprovem a doença. Os estudantes que tiverem a solicitação aprovada farão as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro e mesma data em que será realizada a aplicação do Enem no estado do Amazonas, que teve a prova adiada. Além da Covid, candidatos com outras doenças infecto-contagiosas previstas no edital do Enem também podem solicitar a remarcação da avaliação.
E morreu neste domingo, por complicações causadas pela Covid, o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, o João Tomazini, com 61 anos. Ele estava há 30 dias internado no hospital na cidade de Curitiba.
Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.335 da Mega Sena, foi realizado no sábado. O prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, será de R$17 milhões. Os números sorteados: 09, 18, 23, 42, 47 e 49. A quina teve 91 apostas ganhadoras. Para cada uma, R$ 26.442. A quadra teve 5.286 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 650.
Completando a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, hoje às 20 horas tem Goiás e Flamengo. E para cumprir a 28ª rodada, jogo atrasado, hoje tem um clássico, hein? Às 19 horas tem Palmeiras e Corinthians.
11 e 8.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Veja perfumado 2 litros, embalagem econômica, R$8,98. Amaciante IP leve 5 litros e pague 4 litros e meio, R$13,90. Lava roupa Sixan, sachê 1,7 kg, R$10,90. Amaciante concentrado IP 1 litro e meio, R$18,90. Homo sanitizante 1,6 kg no Saviganha, só R$12,90. Limpador perfumado Cif 900 ml, R$7,90. Desconto de 12% no aplicativo.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno, R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago que a TV sempre convence.
2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do mausoléu da menina Zildinha, fone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11:11 a hora da notícia, segunda edição.
Nós recebemos muitas reivindicações para retirar galhos e entulhos. Estamos recebendo aqui agora, ao lado ali da antiga Diafrag, tem entulho há mais de 4 meses. Nós passamos para o setor. Mas se vocês ligarem também agora para a ouvidoria no 3244-3114, passa o endereço, facilita e eles vão acabar indo lá e buscar esses entulhos. Por favor, é só ligar, tá bom? E desapareceu da rua Carlos Kirlander, aquela rua da Santa Casa, descendo 2 quarteirões, um papagaio de estimação, atendido pelo nome de Lola. Pertence às crianças. Crianças estão em casa, que não têm aulas, e querem a sua ave de estimação. Que espera do paradeiro desse papagaio, entre em contato conosco. Quero mandar um abraço especial para a dona Ivani Marques da Silva. A dona Ivani está completando hoje 81 anos. Parabéns, saúde para a senhora. E um abraço para a dona Zubeide, que ontem, dia 17, a dona Zubeide Arioli Oliveira, mãe do Chico Oliveira. Dona Zubeide, ela que gosta de carnaval, gosta de jardineira, e esse ano sem carnaval e sem jardineira, viu, dona Zubeide? Dona Zubeide completou ontem 99 anos. Parabéns, saúde para a senhora.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou no sábado abertura de inquérito ao Superior Tribunal de Justiça para apurar eventual omissão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e da Prefeitura de Manaus no combate à pandemia da Covid-19, especialmente em relação ao fornecimento de oxigênio hospitalar. Aras também solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informações sobre as medidas de competência da pasta. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, União, Estados e Municípios devem atuar juntos no enfrentamento à pandemia.
Nós estamos na fase laranja. O que pode e o que não pode. Já foi divulgado aqui no sábado, mas daqui a pouco, às 11:30, como prometeram, estarão aqui os responsáveis pela vigilância sanitária para orientar a nossa população. mas as novas restrições já estão valendo no nosso município. Bares fechados, se no seu alvará está bares, bar e lanchonete, você pode funcionar até as 20 horas, certo? Restaurantes podem ter a presença com 40% da capacidade, mas tem que fechar às 20 horas. Depois das 20 horas, pode trabalhar na base do delivery, fazendo as entregas. Mesma coisa, carrinho de cachorro-quente, os trailers, mesma coisa, tem que fechar. Setores essenciais, como supermercado, padaria, farmácias, setores, funcionam normalmente. Mas daqui a pouco, todo tipo de orientação para todos vocês. Só aguardar o pronunciamento da diretora, a Priscila, da Vigilância Sanitária, para que você não seja punido. Nós sabemos que esse setor, mais uma vez, é o setor mais prejudicado pela fase laranja. Bar também tem despesa. Se você não vende, como é que você paga despesa? Restaurantes, pizzarias, funciona até às 20 horas com a presença, oferecer um rodízio, que jeito? Então nem adianta abrir. Você vai ter que servir na base do delivery. Você liga encomendando sua pizza, o seu lanche, a sua refeição e espera lá em casa ou na base drive-thru, você vai e retira a sua comida. Mas vamos aguardar o pronunciamento da diretora da Vigilância Sanitária.
A pandemia da Covid-19 causou mais de 550 mil mortes na região da América Latina e do Caribe. É o que aponta um balanço elaborado pela agência France Press hoje, com base em fontes oficiais. Pelo menos 550.383 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus, a segunda mais afetada em número de óbitos atrás da Europa desde que o vírus foi identificado na China em dezembro de 2019. Os mais de 550 mil mortes na América Latina e no Caribe representam mais de um quarto das mortes em todo o mundo.
Estou perguntando se as vacinas já chegaram no nosso município. Ainda não. Não chegaram ainda não. Existe um cronograma de vacinação, mas também a vigilância, juntamente com esse setor de vacinação, estará fazendo pronunciamento. São por etapas, como vai ser a primeira etapa, começa quando, a segunda etapa, tudo isso certinho para orientar. Os pais querem saber a respeito das aulas. Essa semana nós vamos aguardar a presença aqui da secretária da Educação, a Regina Tavares, mais conhecida como a Reca, para orientar os pais também sobre o início das aulas no município de Monte Alto.
Com o fim do auxílio emergencial, o Bolsa Família volta a ser o principal programa social do país. O governo federal começa hoje a pagar o benefício para 14 milhões e 200 mil famílias, mas não informa o número de pessoas que têm direito ao benefício e aguardam na fila para entrar no programa. Como o Bolsa Família tem orçamento limitado, a quantidade de beneficiários fica restrita ao que o governo tem condições de pagar. Mesmo que a família preencha todos os requisitos para receber o dinheiro, ela pode ficar de fora por tempo indeterminado. Oficialmente, a fila é composta por famílias que estão no cadastro único, não recebem o benefício, mas atendem a pelo menos um dos seguintes critérios: renda por pessoa de até R$ 89,00 por mês, renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por mês, e nas últimas semanas o governo tem falado sobre essa situação, mas o problema continua.
Novos horários para o Ligeirinho já foram acrescentados? Ainda não. Se a prefeita estiver acompanhando aqui a vigilância hoje, a gente faz essa pergunta para a prefeita Maria Helena. Falando em prefeita, a prefeita nomeou uma mulher para comandar o distrito de Aparecida. A subprefeita do distrito de Aparecida é uma professora, a Isabel Nacarato, que vai assumir a subprefeitura do distrito de Aparecida, mas vamos aguardar também o pronunciamento da prefeita Maria Helena.
E médicos estão esgotados após terremoto na Indonésia e tentam evitar a propagação da Covid-19. Profissionais da saúde extenuados atendiam hoje os muitos feridos do devastador terremoto na ilha indonésia de Celebes, tentando limitar, ao mesmo tempo, o risco de propagação do coronavírus. Pelo menos 84 pessoas morreram e 30 mil ficaram desabrigadas, de acordo com as autoridades locais. Terremoto de magnitude 6,2 graus na escala Richter. de máscara, médicos e enfermeiros cuidavam de pacientes.
Associados do Rio Campestre, se você ligar à secretaria do clube, você recebe todas as informações. Houve mudanças, pequenas mudanças, mas houve. A lanchonete, por exemplo, vai funcionar das 12 às 20 horas. O clube fecha às 20 horas todos os seus setores, todos os seus departamentos. O setor da sauna vai permanecer fechado. Não vai ter horário nenhum para a sauna, tanto a feminina como a masculina também.
Começou hoje o pagamento do Bolsa Família para beneficiários de número de identificação, que é o NIS final 1. O Bolsa Família é pago a mais de 14 milhões de famílias. Para cada final do NIS, há uma data correspondente por mês. Se o NIS ou o for do titular de número 1, em janeiro, por exemplo, os pagamentos iniciam-se hoje. Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês.
Nós falamos e repetimos, em consideração aos ouvintes que nos mandam aqui as suas mensagens pelo WhatsApp. A respeito de praças, ontem uma família foi passear na Praça dos 500 Anos, nós ficaram com dó. Situação está difícil, sim, não só essa praça, como todas as praças, mas já está criando uma frente de trabalho para fazer uma limpeza geral nas praças da nossa cidade.
O vice-presidente da República, Milton Mourão, disse hoje que a Anvisa fez um excelente trabalho na análise do pedido e aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford contra a Covid-19. Logo após a aprovação do uso emergencial, o governo de São Paulo começou a vacinação. Segundo as informações, o vice-presidente disse que tem aí duas vacinas aprovadas, que a vacina contratada até o final do ano pode vacinar 70% da população brasileira.
No Campeonato Brasileiro da Série C, nós tivemos no sábado Remo 0, Londrina 1, Ipiranga 1, Paysandu 0. Ontem, Santa Cruz 3, Brusque 1, Ituano 0, Vila Nova de Goiás 1. Quatro equipes vão disputar ainda a Série B, subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo, Londrina, Brusque e Vila Nova de Goiás.
São 11 horas 21 minutos 20 segundos.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
bem. 2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago, venha pra.
ICL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Álcool higienizador Cif 500ml no Savegan só R$7,58. Detergente P 500ml no Savegan só R$1,68. Esponja Scott Bright Extrema, leve 4, pague 3 unidades só R$5,98. Desconto de 10% no aplicativo. Desinfetante Urca 2 litros, 4,28. No cartão Savegnago, 3,78.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, uma localização e apreensão foi na rua José Florindo Tercini, no Jardim Imperial, dia 17, por volta das 10 horas e 55 minutos, localizado um veículo produto de roubo na cidade de Jaboticabal e foi entregue ao proprietário. O veículo, um Cruze 2013, na cor preta, placa FLO 2108 de Jaboticabal.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas e 26 minutos, a hora da notícia, segunda edição.
A Caixa Econômica Federal é o novo gestor de seguro DPVAT. A informação foi de sábado pela Superintendência de Seguros Privados. O contrato foi assinado na última sexta-feira, dia 15.
E quase 7 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19.
O Brasil registrou 7.411.654 pessoas curadas da Covid-19. No mundo, estima-se que pelo menos 29 milhões de pessoas diagnosticadas com o vírus já tenham se recuperado. Aqui, a quantidade é superior aos casos ativos de pacientes em acompanhamento médico. São 866.598 pessoas nessa situação. Com isso, o registro de pessoas curadas representa 87% do total. As informações atualizadas às 18 horas de domingo foram enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. A doença está presente em 100% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades, cerca de 3.700, possui entre 2 e 100 casos ativos. Em relação aos óbitos, 5.073 municípios tiveram registros, sendo que 862 deles apresentaram apenas um óbito confirmado. Para prevenir a saúde da população, o Ministério da Saúde tem repassado verbas extras e fortalecido a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, com o envio de recursos humanos, como médicos e profissionais de saúde, insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes de diagnósticos, habilitações de leitos de UTI para casos graves e gravíssimos e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Neste momento, o Brasil registra 8.488.099 casos confirmados da doença, sendo 33.040 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, o Brasil tem 209.847 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 551 óbitos nos sistemas oficiais, sendo que 432 ocorreram nos últimos 3 dias. Outros 2.732 permanecem em investigação. De Brasília, Agatha Gonzaga.
E o PROAC, que é o Programa de Incentivo Fiscal à Cultura do Estado de São Paulo, não terá recursos pelos próximos 3 anos. A decisão é uma extensão de uma série de medidas tomadas pelo governador João Dória em relação ao imposto no Estado.
A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, anunciou no sábado que a Caixa Econômica Federal é um novo gestor do DPVAT, o seguro obrigatório usado para a indenização de vítimas de acidente de trânsito. A Caixa passará a receber os avisos de sinistros que tenham ocorrido a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Acidentes ocorridos até 31 de dezembro do ano passado, independentemente da data de aviso, permanecem sob responsabilidade da seguradora líder. A partir de hoje, as solicitações de indenização poderão ser feitas nas agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, o solicitante deve apresentar a documentação requerida por lei, conforme a cobertura aplicável.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 30 minutos. Violência contra a mulher pode ser denunciada pelo WhatsApp.
O canal de denúncias de violência contra a mulher pelo WhatsApp está em funcionamento. Lançado em outubro do ano passado, o atendimento é igual ao realizado pelo Disque 180, só que por mensagem. É preciso que o denunciante salve no celular o número da central. Anote aí, é o 619-9656-5008. Vou repetir, 619-9656-5008. Após salvar o número, basta procurar no aplicativo de mensagem e realizar a denúncia. De acordo com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, pasta responsável pelos canais de denúncia, o WhatsApp é uma opção para quem está em uma situação de violência e não consegue realizar uma ligação. As denúncias de violência contra a mulher cresceram no período da pandemia. No mês de abril, auge das infecções e do isolamento social, a alta foi de 37% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Reportagem Henrique Carmo.
São 11 horas mais 31 minutos e 40 segundos. Os responsáveis pela vigilância sanitária estão aqui conosco. Estamos recebendo a diretora Priscila e também o Rogério, popularmente conhecido como Caixa. Gostaria que você orientasse mais uma vez, porque já está valendo as novas restrições na cidade de Monte Alto, porque nós estamos na fase laranja. Isso. Priscila, o que pode e o que não pode?
Isso mesmo, Moreira. Na sexta-feira, à tarde, nós tivemos uma nova reclassificação do Plano São Paulo, que colocou o município de Monte Alto na fase laranja, tá? Então, viemos trazer algumas alterações que foram realizadas, mas também, Moreira, deixa claro que essas alterações a gente consegue encontrar muito fácil. É somente entrar na internet, digitar no Google Plano São Paulo, que lá tem todos os estabelecimentos, o que pode e o que não pode. Tá certo?
Bom, certo. Vamos começar então com algumas perguntas. Os bares, têm que permanecer fechados?
Fechados. A atividade dos bares na fase laranja é não permitida.
Bar, no alvará está bar e lanchonete.
Aí ele pode funcionar como lanchonete.
Até às 20 horas.
8 horas de funcionamento. Entre as 6 horas e 8 horas, ele vai se adequar qual o seu melhor horário. Tem bar que abre à tarde, tem bar que prefere fecha para almoço, tá? Sim. 40% da ocupação e seguir todos os protocolos. Às 8 horas ele tem que fechar. Ele não pode exceder passadas 20 horas.
Certo, Caixa, mas ele pode fechar e atender na base do delivery?
Bar não.
Bar não.
Bar não. O que pode ser delivery, que a gente considera delivery depois das 8 horas, é os estabelecimentos que optarem por atendimento à noite, que seria as pizzarias, restaurantes, entendeu? Então, esses estabelecimentos que costumam abrir 5 horas, 6 horas da tarde, para não ser tão prejudicado. Então, o que que acontece? Eles funcionam até as 8 no presencial, e após esse horário, ele pode fazer o delivery e o drive-thru na porta. Agora, esses estabelecimentos que abrem de dia, que tem que funcionar dentro das 8 horas, não adianta a pessoa abrir um bar e uma lanchonete. Ele tem um bar e uma lanchonete, ele pode abrir dentro de 8 horas trabalhada normal. Se ele abrir tipo assim 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele tem que ficar aberto somente às 8 horas. Não adianta ele achar assim, não, eu vou abrir às 8 da manhã e vou ficar até às 8 da noite, depois eu vou pegar e fazer delivery. Não pode.
Não pode.
Não pode. Ele tem que ter a carga horária dele nessa fase, são 8 horas.
Pizzaria e restaurante vão funcionar até às 20 horas.
Se a pessoa, o restaurante, se ele quiser fazer a comida dele no almoço, ele pode, normal, 40% de ocupação, todo aquele protocolo que ele já sabe.
Com a presença ali?
Álcool em gel, a presença normal, tanto de mesa, distanciamento de mesa, ele pode. Ele pode funcionar no almoço e no jantar. Só a questão do jantar é até às 8, o presencial dele é até às 8. Se ele não funcionou durante o dia, ele abre à tarde até às 8, depois é só delivery.
Certo, então isso vai o recado para as pizzarias.
Sim.
Que tem rodízio. Rodízio até às 8 da noite.
Tudo que for presencial é até às 8.
Trailers, carrinho de lanches.
A situação é a mesma. Se ele abrir o trailer dele antes das 8, quiser pôr uma mesinha ali, ele pode. Depois das 8, só entrega. Certo. Ou a pessoa pode ir lá pegar e levar embora.
Deve levar embora.
Aí você vai me falar assim: até que horário que ele pode, o trailer? Até o horário que tiver no alvará dele. Ele não pode falar assim: não, eu vou ficar 8 horas aqui a partir das 5 da tarde.
Certo. Priscila, academia, salão de beleza, como que vai funcionar?
Academias, agendamento prévio e hora marcada, 8 horas diárias trabalhadas, tá? Horário início às 6, término às 8. Ele vai se enquadrar um horário que ficar melhor de atendimento. Se quiser fechar para o almoço, quiser abrir na parte da tarde, mas o permitido são 8 horas de funcionamento diária, tá? Permissão apenas de práticas individuais. Suspensão a aulas práticas em grupo. Não pode mais ter aula em grupo, tá?
Somente
práticas individuais.
Certo. Aquelas zumba. Aulas de dança, zumba.
Aí não pode.
Essa prática nessa fase é proibida.
Pode ter os 40% da ocupação, mas pessoas treinando em aparelhos diferentes. Não pode ter uma prática individual.
Isso.
Você disse o seguinte, que o restaurante pode ter um almoço.
Pode.
Mas pode ter o jantar também, pode, com a presença da pessoa
até,
ali.
Até
mas
8.
Até às 20 horas.
Isso. Talvez o restaurante opta por ter o almoço. Tem um estabelecimento aqui que tem almoço e à noite tem pizzaria.
Certo.
Então, na hora do almoço, ele pode fazer esse serviço de almoço, atingir as 4 horas dele, que é normal, e aí abre à noite e faz só o delivery.
Faz só o delivery.
Ele pode. Porque, na verdade, João, se você considerar assim, o fluxo de tempo que tem, a pessoa vai montar um salão para fazer um rodízio. Para fechar às 8, acho que para ele fica
não,
muito
não compensa,
puxado.
Não compensa.
À noite, acho que vai afetar esse pessoal que tinha o consumo no local. Agora, o delivery pode ser feito.
Tem algumas críticas. Só que nós temos que fazer o seguinte: a determinação não é do município.
Não, não. A gente
determinação?
Segue, a gente, assim, a vigilância, guarda municipal, polícia militar, a prefeitura em geral, ela não acorda se ele fala, vamos fechar o comércio, vamos fazer o comércio. A gente segue uma determinação estadual. Qual que é o papel da vigilância? Fiscalizar. Se aquilo ali fala assim, isso pode, ele vai trabalhar. Isso não pode, ele não pode trabalhar.
E vocês vão fiscalizar?
Sim, já teve bastante denúncia hoje de bares.
Bares abertos na Avenida Antônio Forçati.
Aí o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, João. Tem bar que está assim, bar, comércio, bebida, bar. Esse aí é bar. Ele paga uma alvará dele para bar. Então, consequentemente, nessa fase ele não pode abrir.
Não abre.
De maneira nenhuma. Não abre, o bar fica fechado.
Certo.
Bar, lanchonete, bar, mercearia, bar e empório. Nessa situação ele pode abrir. Até às 8 da noite. E dentro dessa carga horária de 8 horas diária. Agora, se for só bar, não pode abrir.
Certo.
Então a pessoa pode passar na frente do estabelecimento e falar assim, vou dar um exemplo, o bar do Seu João está aberto, mas talvez o bar do Seu João, o alvará dele não é só bar.
É bar e lanchonete.
Isso, bar e mercearia. Isso. Então, assim, as denúncias podem chegar, vai ser feita a fiscalização e vai ser conferido o alvará da pessoa. Se o alvará dele estiver correto, muito que bem, senão não.
Priscila, sorveterias.
Certo, a sorveteria se enquadra também, 40% da ocupação, tá? Atendimento entre as 6 horas da manhã às 20 horas da noite, porém com 8 horas de atendimento no total, tá?
Certo.
Então, se ela optar ali por atender após o almoço, ela pode trabalhar até às 8 da noite E se ainda não tiver dado a carga horária dela de 8 horas, ela ainda pode vender o delivery e o drive-thru de acordo com o horário de funcionamento do alvará.
Mas ela tem que ficar aberta até as 20 horas.
Até as 20 horas, tá? E trabalhar somente as 8 horas permitidas.
Certo. Salão de cabeleireiro, você já falou?
Não, ainda não. O salão de cabeleireiro também são 8 horas diárias, tá? Também pode trabalhar entre as 6 da manhã e 8 da noite, 40% da ocupação.
Horário marcado?
Isso, horário marcado, tá? E todos os cuidados do protocolo Covid.
Certo. Explica pra gente o funcionamento das igrejas, tanto evangélicas como católicas.
Tá, no Plano São Paulo não especifica, tá? Não houve mudança. Então continua com 40% da ocupação. Pode trabalhar até o horário de funcionamento do alvará, até porque senão causa aglomeração, né? É, e com todos os protocolos Covid, como elas já vêm seguindo.
Principalmente o uso da máscara.
Isso.
Certo. Bar e mercearia, é tipo de um mercado.
Pode funcionar até as 8.
Até as 8?
Até as 8. Dentro da carga horária de 8 horas diárias.
Bar e mercearia não pode, então, ultrapassar as 8 horas.
Não pode.
As 8 da noite. Isso. Até as 20 horas.
Isso. Bar e mercearia, a gente vai para o lado da mercearia. Então, bar e mercearia pode, dentro da carga horária de 8 horas, fechando às 8 da noite, sem consumo no local.
Certo. Supermercados.
Supermercado, ele entra naquela serviço essencial.
É prioridade.
Prioridade. Então, ele entra naquela taxa de ocupação dos 40% lá dentro e o horário que estipulado não vará dentro.
Tanto supermercados, farmácias, isso, postos de combustível.
Padarias.
Padaria.
Padaria também, né? Que são essenciais,
o que for,
né?
O que for serviço essencial.
Certo. Eu quero falar com vocês agora o seguinte. Casamentos, aluguel de edículas. Como é o funcionamento, Rogério?
Salão de festa, buffet, edícula, chá, proibido. Não pode. O que entende-se aqui? Evento cultural, teatro, cinema. Esses daí estão liberados dentro da capacidade permitida e dos protocolos. Agora, chácara, edícula, que entende-se que cai lá embaixo na parte de poder ocasionar aglomeração. Então está proibido. Até na próxima flexibilização, no próximo pronunciamento, se mudar, pode ser que mude de novo e volte a funcionar até as 10.
Mas nessa agora, fase laranja, não?
Não.
Então, nem para funcionar até as 8 horas
não,
da noite?
Não.
Não pode?
Não. Edícula, edícula, chácara, não.
Pois
não.
Evento cultural, ele é permitido porque a pessoa ela fica sentada, com horário marcado, 40% da ocupação. No buffet, na chácara, salão de festa, a pessoa não fica sentada. Ela se movimenta, por exemplo, num buffet, a criança brinca. O evento cultural está liberado para eventos sentados, que permaneçam sentados com horário marcado. As festas não.
As festas não podem.
Não, não pode.
Tem algumas restrições para trabalhos nas oficinas mecânicas?
Não, oficina mecânica também é serviço essencial. Ele tem que trabalhar dentro do protocolo, principalmente o uso de máscara, e dentro da carga horária do alvará dele.
O comércio em geral?
Não muda. Ele vai trabalhar dentro da carga horária de 8 horas e com os mesmos protocolos que ele estava tendo.
Certo. Alguns postos de combustível têm a conveniência. Como que é o funcionamento da conveniência?
O funcionamento da conveniência, ele pode, dentro da conveniência não pode ter consumo local. Isso aí já vou começar por aí.
Eles não podem ficar tomando um chope, uma cerveja lá dentro, não.
Dentro da carga horária dele, entre as 6 da manhã e as 8 da noite, ele pode trabalhar sem o consumo local, que é aquelas mesas que eles têm, não pode.
Não pode.
Agora, se ele optar assim, vou passar das 8 horas, ele pode. Só que é proibido a venda de bebida alcoólica. A partir das 8 horas, ele já não pode vender bebida alcoólica.
Ele pode vender bebida alcoólica, mas não pode consumir no local?
Não. Ele pode pegar durante o dia, isso, entre as 6 da manhã às 8 da noite. Ele faz o funcionamento dele normal, entendeu? Sem consumo no local.
Eu vou lá tomar um chope, eu não posso ir lá tomar um chope, então?
Não. Consumo local, não.
Não, consumo não. Local, consumo, não.
Não.
Para as conveniências.
Sim, e depois das 8 horas da noite, sem venda de bebida alcoólica.
Eu não posso tomar chope depois?
Não. Nem buscar.
Nem buscar. Não. Só refrigerante. Depois,
isso que a gente está passando está no Plano São Paulo, não é?
Não, nós estamos aqui para orientar. Isso,
A gente está passando
tudo. Eu sei que vocês também não têm intenção de punir ninguém.
Não, exatamente.
Não. Vocês não querem botar por ninguém. Nós temos que orientar.
Sim. Para depois poder fiscalizar.
Pois não,
precisa. Eu vou ler aqui, Moreira, como está escrito no Plano São Paulo.
Certo.
Sem consumo no local, venda de bebida alcoólica até as 8 horas, horário de funcionamento conforme alvará. Tá? Então ele pode trabalhar, tem postos que trabalham até as 10, 11, meia-noite, porque está no alvará de funcionamento, mas a bebida alcoólica, ela só pode ser vendida até as 20 horas, tá? Após isso, não pode.
Estão perguntando, lojas que vendem roupa. É a mesma coisa, não. O comércio local está funcionando, como continua funcionando do jeito que está.
Dentro das 8 horas permitidas, ela vai trabalhar normal.
Tem pessoas que estão com casamento marcado. Vai ter que adiar o casamento?
Tem que adiar.
Não pode ter o evento, não pode ter aglomeração? Assim,
até nessa próxima fase ser mudada, provavelmente seja dia 5.
5 de fevereiro.
Isso, provavelmente. Então, até lá, não pode ter esse tipo de evento, não.
Então, essas regras valem até o dia 5 de fevereiro.
5. Aí a gente feito uma outro pronunciamento, onde pode ser que o governador coloque a região de Ribeirão na fase amarela de novo, aí volta até as 10 horas, igual estava sendo na fase amarela. Aí certo. Volta a ser permitido buffet, casamento, aniversário.
Vamos fazer mais uma vez aqui a pergunta sobre festas em edículas e chácaras.
Proibido.
Proibido.
Proibido. Quem tiver alugado...
Quem alugou pode ir lá cancelar, pode... quem não...
É assim, a gente orienta a cancelar ou remarcar. Por quê, João? Agora já está sabendo que é proibido. Vou alugar porque não fica sabendo. Se tiver denúncia, se pegar, aí tem a multa, porque a gente tem que seguir o plano.
É verdade que vocês muitas vezes não precisam ter nem no local...
Sim.
Uma foto do
drone.
Do drone.
Sim.
Comprova que aquela edícula está funcionando e vocês podem emitir a multa?
Sim. Normalmente é feito isso toda segunda-feira. Durante o final de semana, da sexta-feira ou durante a semana, as fotos chegam no celular da vigilância, a gente imprime, vê na prefeitura quem que é o proprietário daquela edícula, daquela chácara e manda por AR para a pessoa.
As pessoas perguntam, Priscila e Rogério, por que que vocês multam o dono da edícula e não multam quem é que está fazendo o evento?
Porque ele trabalha em cima de um contrato. Então, tipo, nós temos que orientar o proprietário. É a mesma coisa se for uma casa de aluguel.
Sim.
O inquilino dele está causando um transtorno, a gente notifica o dono da casa. O dono da casa vai em cima do inquilino dele porque tem um contrato. Sim. Nesse caso, o edículo e chácara, eles regem em cima de um contrato. Então, dentro desse contrato, quando ele puder alugar, ele deve colocar capacidade, horário, tudo certinho. Para não fugir disso, porque se der um problema, a gente vai em cima do dono da chácara, o dono da edícula, ele é notificado, possivelmente multado, porque não tem recurso, e aí ele vai em cima do locatário.
Tá certo. O que mais que nós estamos chegando? Tem mais alguma colocação que você gostaria de passar? Que nós não falamos, Priscila? Ou já abordamos todos?
Não, eu acho que vale lembrar, Moreira, que essas medidas, elas são tomadas para tentar evitar a disseminação do vírus, tá? Porque como a gente tem visto, final de ano, festa, confraternização, nós tivemos um aumento muito grande. Então foi preciso tomar essas atitudes para tentar controlar essa disseminação do vírus. Até porque a gente vem agora, a campanha da vacina chegando, então a gente já pode começar a ter uma esperança de que as coisas vão poder voltar um pouquinho ao normal. Então a gente precisa tentar conter agora, no início, antes que a gente perca o foco, né? Antes que os nossos leitos estejam todos ocupados. E também, Moreira, essa classificação, ela foi adiantada uma semana. Talvez se ela fosse na próxima semana, talvez a gente não tivesse retrocedido, não tivesse voltado na fase laranja, né? Porque agora os nossos leitos estão em torno de 50%. Na reclassificação anterior, a gente estava em torno de 70,09. Isso. Foi esse 0,9 que fez a gente retroceder.
Puxou pro laranja.
Aliás, é a região, né?
Eles região. Não vão pelo município, eles vão pela região. Então, região tem Ribeirão, tem Sertãozinho, que normalmente puxa. Vocês
acreditam que houve um pouco de relaxo também?
Acredito.
Com as festas do final do ano.
Demais.
Começou isso daí, o aumento.
Acredito.
Desde o dia 15 de novembro, quando nós tivemos as eleições, hein?
Foi, acredito.
Né?
E nós que fazemos a fiscalização, já percebe. Dentro do estabelecimento, a pessoa está de máscara, a pessoa está comprando de máscara. Aí você vê um vendedor ou outro com a máscara no queixo, mas você chega na hora que eles viram o carro parando, eles colocam a máscara, que eu acho que é uma coisa assim, que ele está se enganando ele mesmo, entendeu? Mas na rua está sendo um problema, porque a pessoa leva a máscara no bolso. Aí ela tem que entrar no supermercado, aí ela coloca a máscara no rosto, ela entra. Ela sai do supermercado, ela tira e põe no bolso. Então, do que está valendo? Ela só usa a máscara para entrar no estabelecimento. No dia a dia, no contato na rua, com os amigos, conversando, está sem máscara. Isso aí acaba atrapalhando ele, acaba atrapalhando o município. Então está na hora de pôr um pouco a mão na consciência que esse pessoal que não está cumprindo com o protocolo, ele está prejudicando alguém. Se ele não prejudica a família dele, ele está prejudicando o comerciante, ele está prejudicando aquela pessoa que precisa trabalhar. Entendeu? Então acho que tem que ter um pouco mais de união. E não está tendo.
Não, a gente nota assim, que tem muitas pessoas... Estão saindo sem máscara.
Sim, muito.
A gente lamenta sobre isso, está saindo sem máscara também. Orienta os donos de estabelecimentos. Nós sabemos que tem dono que é rígido.
Sim, tem.
Desse funcionário. O funcionário tem que usar máscara, tudo. Tem estabelecimento que muitas vezes o funcionário está sem máscara e tem cliente sem máscara também.
Aí é um problema. Isso acontece.
Tem multa.
Tem multa, tem a multa para o cliente, tem a multa pra, que a gente fala, a multa da pessoa, do cidadão, tem a multa do estabelecimento por pessoa.
Então, estabelecimento, a multa é 5 mil.
5.026, 23, parece que é.
5.025 reais e 2 centavos.
Isso, a multa. E a multa individual é 500 e um...
Para cada isso,
cidadão.
E essa multa individual é para o estabelecimento ou para a pessoa?
A pessoa.
Que está sem máscara.
Para a pessoa. Pega a pessoa e pega o estabelecimento. Porque se ele está sem máscara... O estabelecimento está permitindo ele sem máscara, ele já recebe aquela multa de 5 mil já.
Certo. Ah, quando o bar está, bar e venda de laticínios?
Não, aí é bar.
É bar.
É bar. Venda de laticínio
não... Pode ficar aberto? Não pode.
Não.
Não pode.
Não pode.
A maioria que vai poder, é assim que a gente percebe pelas licenças que a gente emite, é bar, é bar e lanchonete, bar e mercearia. Agora, bar, comércio de bebida, é bar, entende?
Certo. Deixa eu ver. Nós já falamos aqui estabelecimento e que muitas vezes funcionário, você mesmo já viu, já falou que fica com a máscara no queixo.
Sim,
parece que está com cachumba, né?
É, aí,
de dente.
Aí você chega, você para o carro de estiveira, você põe a máscara no rosto, mas ele já viu, já sabe que já está fazendo a coisa errada. Então eu acho assim, não precisa disso, faz certo. Sabe, não precisa a vigilância chegar para você pôr a máscara.
Vocês fiscalizaram esse final de semana, teve muitas ocorrências ou não, Caixa?
Teve bastante ocorrência, teve
alta. Só que não estava valendo ainda a fase laranja,
então,
né?
Então, mas o problema já foi na outra também, né?
Foi na outra também,
na amarela
também, né?
Já estava, excesso de horário, que era fechar às 10 horas, não fechou.
Aglomeração.
Era dentro de um bar com 15 pessoas dentro, local em estabelecimento no centro, que tinha uma aglomeração enorme, que precisou ser contido com guarda, polícia, sabe? É uma coisa assim, um transtorno, mas que podia ser evitado e não está sendo. Mas aí tem que. Aí o que acontece? A vigilância não faz nada? Faz. A vigilância autua, a vigilância manda a multa. Hoje tem estabelecimento na cidade que já vai receber a multa pelo correio. Entendeu? Então é assim, manda a multa. Não pensa que se a vigilância não passou daqui sábado e domingo, eu estava com o pessoal assistindo, chegou a foto, hoje a multa chega. Aí ele quis lutar.
Você vai pela, foto, né?
Ou a gente tira foto, ou o guarda municipal tira foto. Teve muitos estabelecimentos que sabe que estava errado, nós paramos na porta e não precisou nem entrar, porque o estabelecimento já estava autuado, então hoje vai mandar multa.
Então, já recebe a multa?
Já está na hora de parar, esse negócio de ficar orientando muito, coisa assim que já está orientando atrás, a pessoa se faz de tonta. Eu acho que não precisa disso, está na hora de colaborar. A pessoa não precisa ser multada para saber que ela precisa fechar às 10 horas.
Certo. Tá, no alvará está bar e empório.
Ah, nessa situação aí, precisa ser feita a vistoria se cabe esse empório nesse local mesmo. Empório. Porque talvez a pessoa coloque empório e lá na hora ela não vende nada de empório.
Bom, bar, restaurantes e lanchonetes.
Sim.
Pode atender após as 20 horas delivery.
Sim.
Restaurantes, lanchonetes, churrascarias,
pizzaria, pastelaria. Pode. Agora eu vou deixar claro, João, a questão aí da lanchonete. Porque tem muita lanchonete que abre de dia também. Então, nessa situação, ela tem que cumprir as 8 horas. Não adianta a lanchonete, tipo assim, ela abre às 8 horas da manhã, aí ela fica até às 8 da noite trabalhando no presencial e depois ela faz um negócio para vender só delivery. Então, ela tem que optar por esse horário. Ela trabalhou durante o dia, chegar às 8 horas da noite, ela tem que fechar.
O delivery e o drive-thru...
Como que explica novamente?
Tanto o delivery como o drive-thru, eles devem se enquadrar nessas 8 horas de funcionamento.
Ah, se ele não pode funcionar 8 horas... Até as 20 horas e depois continuar com o delivery?
Não, pode.
Ele tem que funcionar aberto e com delivery, o total dá 8 horas.
Isso. Ele tem que ter uma carga horária de 8 horas. Então, às 8 horas da noite, ele tem que fechar o presencial dele. Aí ele pode continuar fazendo delivery conforme está no alvará. Mas ele também não pode abrir o estabelecimento dele às 9 da manhã, ficar no presencial até às 8, que já vai extrapolar até as 8 horas permitidas e depois continuar com o delivery.
Na soma do atendimento tem que ser 8 horas.
8 horas, isso.
Na soma do atendimento.
Isso.
Então, o comerciante tem que dividir.
Isso.
Para dar as 8 horas.
Isso.
Por delivery também, mesma coisa.
Se ele achar que o movimento dele maior depois das 8 no delivery, ele abre um pouco mais tarde com o estabelecimento durante o dia, se ele quiser.
Todos os estabelecimentos estão seguindo as regras? Tem o álcool em gel para os consumidores?
É obrigado. É obrigado ter disponível na entrada do estabelecimento o álcool em gel. E esses locais que tem presencial, na maioria das vezes, coloca até na mesa. Mas isso aí não é, assim, é protocolo Covid. É obrigatório o uso de álcool gel na entrada, é obrigatório o adesivo da placa de uso de máscara e é obrigatório estar de máscara. Só tira a máscara na hora do consumo.
Quer dizer que a fiscalização conta com o apoio desse drone também.
Sim,
vocês não vão estar em todos os lugares,
não.
Mas o drone pode mandar foto para vocês, então, mostrando que aquele local está super lotado. Pela foto vocês podem emitir a multa, autuar.
Sim, a Guarda Municipal tem um drone que faz esse monitoramento e a Vigilância Sanitária também tem um drone.
Certo. Qualquer, então, até sábado aí funcionaram normalmente, até meia-noite.
Até às 10.
Até às 10.
A sábado?
Até domingo, até ontem funcionaram até às 10.
Até às 22 horas.
Isso, é.
Foi isso mesmo.
Isso.
Até às 22 horas. A partir de hoje, bar está fechado.
Bar não abre.
Bar e lanchonete.
Presencial até às 8, até às 20 horas, até às 8 da noite. Após isso, somente delivery ou drive-thru.
O alvará que está bar e lanchonete.
Sim, ou bar e mercearia.
Certo. O vendedor de cachorro-quente.
Eu vou tentar nesse detalhe aí. Vamos falar da Praça Central.
Praça Central.
Praça isso, Central.
Que tem vários isso, ambulantes.
Agora deu oportunidade para bastante gente trabalhar ali. Então, esse pessoal, eles têm uma autorização de funcionamento até às 23 horas.
Sim.
Eles colocam a mesa dele, as cadeiras dele, o pessoal vai lá e consome até as 23 horas. A partir de hoje, essa atividade, ela pode deixar a cadeira e mesa deles ali até as 20 horas, igual o estabelecimento da cidade.
Mesmo tendo alvará até 23 horas?
Após esse horário, ele pode continuar aberto, a pessoa pega e leva. Ah, mas a
não
praça...
Não pode ficar consumindo o local?
Na mesa dele, não. Mas você vai me falar assim, mas a praça está cheia de banco. A pessoa consome, vai sentar num banco da praça. Na mesa desse trailer, ela tem que ser recolhida.
Então, a mesa tem que recolher.
Sim.
O trailer pode
ficar aberto, sim. Até
pode
as 20
ficar aberto, mas recolhe as mesas.
Isso, só não pode ter o consumo no local da pessoa.
Mas isso somente para a Praça Central.
Isso é. Agora, na cidade, é a mesma coisa. A pessoa pode consumir no trailer até as 8 da noite. Após isso, ele deixa de ser o consumo local e faz só delivery.
Entrega e vai embora.
Entrega e vai embora, a pessoa liga.
Telefone.
A pessoa liga e pergunta e vai lá e busca.
Vocês receberam algumas reclamações sobre o movimento da Feira do Produtor?
Recebi ontem a respeito do uso de máscara. Que o pessoal lá não estava respeitando o uso de máscara. Já foi comunicado à prefeitura, o departamento responsável, eles já vão estar fiscalizando a partir da próxima semana.
Bom, vocês estão entregando aqui pra gente o que pode e quem não pode.
Um rascunho pra
você. Isso. Durante a semana, né, Priscila?
Isso,
nós estaremos falando aqui.
Porque talvez a pessoa te liga e pergunte se consegue.
A gente já tem tudo aqui na mão.
Isso, já consegue ver
vocês.
Por aí.
Agradeço, sim. Eu sei que nós vamos falar em outro assunto aí, sobre a vacinação. Será que amanhã daria jeito com a Secretaria da Saúde? Ou ainda não tem nenhuma notícia sobre a vacinação contra a Covid no município, Priscila?
Moreira, até agora de manhã nós estávamos ainda aguardando mais orientações da regional, tá? Porque o que a gente tem ainda são apenas informações do Ministério da Saúde. Agora, saindo de lá, eu sei que já chegou algumas coisas, nós estamos ainda em reunião preparando um protocolo seguro para que não haja aglomeração, para que seja uma vacinação segura também para as pessoas que forem tomar essa vacina, tá? Eu acredito que amanhã talvez a gente já possa sim ter informações. A gente já tem o local estabelecido, já tem um protocolo criado, mas para dar uma informação concreta, nós estamos esperando terminar de chegar as informações, porque ainda não temos data do dia que será entregue a vacina, tá? Temos a data do Ministério, que se iniciará no dia 25 para profissionais da saúde, depois 60 anos ou mais.
Mas o ministro falou hoje, o Pazuello, que a vacinação no Brasil começa hoje às 17 horas.
Ainda não recebemos vacina, não temos data definida para isso.
Certo.
Nós esperamos as orientações da nossa regional, tá? Porque é de lá que seguem as nossas orientações.
É de Ribeirão Preto.
Isso, de Ribeirão Preto.
Será que até amanhã vocês têm essas informações?
Pode ser que sim.
Ou se não tiver, na quarta-feira?
Na quarta-feira acho mais provável.
Na quarta-feira,
isso.
Né?
Isso.
Para orientar a população, a primeira etapa, quem é que pode tomar, quem não pode.
Assim que nós estivermos tudo pronto, conseguir dar uma informação concreta, a gente vem aqui falar, tá?
Certo. Vamos só repetir aí, mercado, pode funcionar até que hora?
O supermercado, ele é serviço essencial, ele funciona conforme o alvará dele.
Mas o horário que está estipulado no alvará.
Mas na capacidade de 40% de todos os outros protocolos Covid.
Certo.
Ô João, o que precisa deixar claro, que recebemos muita denúncia agora de manhã, é a academia. A academia, ela tem que entender, a academia ela vai poder funcionar do jeito que a Priscila passou, mas dentro da carga horária de 8 horas diária. E o final dessa carga horária tem que ser às 8. Então tem que ser entre as 6 da manhã, às 8 da noite, ele pode trabalhar. Mas tem que ser 8 horas. Não adianta a academia, tipo, abrir às 6 da manhã e fechar às 8, que vai passar às 8 horas. Então ele tem que se adequar ao melhor horário e trabalhar 8 horas.
Ele pode abrir pela manhã e pode abrir no período da tarde e até abrir à noite.
Até às 8.
Até às 8. Isso. Mas ele tem que somar os três horários, 8 horas.
Isso.
Totalizando 8 horas de funcionamento.
Totalizando 8 horas. E onde tem a prática que é feita em grupo, que é aula de dança, zumba, nessa fase não é permitido.
Bom, as pessoas estão falando, eu tenho gripe, outro tem problema de doença, pode tomar vacina ou não. Esse assunto nós vamos falar provavelmente na quarta-feira. Lactantes, você pode tomar ou não. Tudo esse assunto a gente discute na quarta-feira.
Isso mesmo, Moreira.
Provavelmente na quarta. Se for amanhã, tudo bem, senão na quarta-feira. Orienta aí pra gente, aqui estão dizendo o seguinte: faço caminhada todos os dias, mas sozinho, no local onde não tem movimento. Eu preciso usar máscara?
Pelo decreto estadual, o uso de máscara é obrigatório, João. Então não tem, como
tudo,
você, não tem como você falar.
Você fazer caminhada com máscara é ruim.
Isso, tudo assim,
mesmo sozinho, mas até, é obrigatório o uso de máscara.
Até para nós, assim, que anda de carro, faz as vistorias, mesmo não tendo código de trânsito, a gente, como é carro oficial, a gente trabalha com máscara. A gente sente, mas assim, o decreto ele é bem taxativo, o uso de máscara é obrigatório.
Vamos repetir mais uma vez aqui: horário e funcionamento das igrejas.
Isso, as igrejas não tiveram mudança agora no novo protocolo da fase laranja, tá? Então, eles continuam com 40% da capacidade, com todos os protocolos COVID atendidos, e segue o funcionamento de acordo com o alvará de funcionamento deles, tá?
O horário que está lá no alvará dele.
Isso.
Que ele pode fazer o culto até as 10 horas, 10 da noite, se tem missa até as 10 da noite,
isso,
mesma coisa.
Isso mesmo.
A igreja não mudou nada.
Não houve mudança.
Ô, Caixa, muito obrigado aí, viu? Qualquer novidade, por favor, nos informa para a gente passar para nossa população também. Porque nós não queremos que ninguém seja punido. Porque nós já estamos sendo punidos, os comerciantes, por limitar a trabalhar, principalmente o setor de alimentação, né?
O setor noturno está sendo mais prejudicado. A gente
esse setor está sendo muito prejudicado.
Que é o setor que tem aquele presencial e agora não vai poder, então isso aí eu acho que foi prejudicado. Buffet também achei que foi prejudicado, mas assim, não é a vigilância, não é o governo municipal, isso aí é uma determinação do governo estadual, onde tanto a prefeitura municipal quanto a vigilância tem que cumprir.
É que as pessoas estão falando, até as 8 da noite não pega o vírus, depois, né, não é determinação do município,
não,
é determinação do Estado.
Só faz valer o decreto estadual. O que vem escrito no decreto, a gente fiscaliza e faz valer. Só isso.
Tá certo. Um abraço para você. Bom trabalho, Caixa.
Obrigado, João. Nosso departamento está à disposição.
Priscila, muito obrigado pela sua gentileza sempre nos atendendo aí para passar essas informações para a nossa população. Bom trabalho, Priscila.
Muito obrigada, Moreira. E qualquer dúvida, pode ligar na vigilância, que os fiscais estão lá para atender, para orientar.
Qual que é o número da vigilância, você lembra?
3242-9459, 3241-2659.
Pode ligar, você recebe informações.
Das 7 às 4. Caso tenha alguma denúncia após esse horário, pode ligar na guarda, que a guarda tem contato com a gente.
Nós voltamos já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Veja perfumado 2 litros, embalagem econômica, R$8,98. Amaciante P, leve 5 litros e pague 4 litros e meio, R$13,90. Lava-roupa Stixan, sachê 1,7 kg, R$10,90. Amaciante concentrado IP 1 litro e meio, R$18,90. Homo sanitizante 1,6 kg no Saviganhe, só R$12,90. Limpador perfumado Cif 900 ml, R$7,90. Desconto de 12% no aplicativo.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
é de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
São 12 horas mais 3 minutos, a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Agora temos vacina, né? Ou não temos? A Oxford, a AstraZeneca ainda tem que vir da Índia e pode ser que demore. E a outra, a Coronavac, é 50%. A AstraZeneca é 70% de eficácia até agora. A Anvisa quer que a Coronavac, né, que é da Sinovac, Sino significa China, né, e Butantan, há um contrato, ninguém conhece esse contrato ainda, mas há um contrato, provavelmente a Anvisa conhece. A Anvisa está pedindo que até 28 de fevereiro haja um acompanhamento para saber os resultados, a eficácia dessa vacina e também os eventuais efeitos adversos, principalmente em relação a idosos, que serão o alvo da primeira fase, né? Porque apenas 2 idosos receberam a vacina no período de teste, na fase 3. Né? Entre quase 5 mil pessoas que receberam a vacina, apenas 2 idosos. Entre os que receberam placebo está a enfermeira que ontem foi vacinada lá num evento propagandístico do governador Dória. E essa vacina da Coronavac custa quase 3 vezes mais que a vacina da Oxford. A Oxford custa por dose 3 a 4 dólares. Só que vai ter que vir da Índia ainda, que não veio. Há um convênio com a Fiocruz para produzir aqui. O ministro da Saúde anunciou que agora de manhã a FAB começa a distribuir a vacina, no caso é a Coronavac, que está disponível, a do Butantan da China, né, para todo o país. E agora a gente fica sabendo qual é o dia D e qual é a hora H. O dia D é 20, a hora H é 10. Né? Quando não se sabe dia nem hora, se diz D, para fazer o planejamento. É dia D mais 8, dia D menos 8, dia D menos 7, dia D menos 5, né? E depois se estabelece a hora também. Então, 10 horas da manhã de quarta-feira começa a vacinação em todo o Brasil. Né? A não ser em São Paulo, porque o governador Dória, ávido de propaganda política, né, já vacinou, já deu a vacina para a enfermeira, como eu acabei de mencionar. Enquanto isso, em Manaus, a Procuradoria-Geral da República pediu investigação para apurar responsabilidades. Como se sabe, o Supremo tirou o governo federal da administração da crise, deixou a responsabilidade com governadores e prefeitos, e o governador de Amazonas e o prefeito de Manaus vão ter que responder como é que faltou oxigênio, né? E por que houve tanta gente procurando o hospital. A gente sabe que desde junho há uma carência nos hospitais públicos do tratamento precoce, que todo mundo conhece, sabe que tem resultados, né? Mas a gente vê aí o receituário dos hospitais públicos é um receituário que, sem nenhuma comprovação científica, né? Dipirona, tem mais algumas coisas aí, metoclopramida, hidroxizina e xarope, e diz que procurar socorro em caso de falta de ar, que não existe tratamento precoce. Azitromicina, ivermectina, anita não servem para Covid-19, está escrito em receituário de Hospital Público de Manaus. Então essa é uma outra das causas. Outra das causas também foram as aglomerações das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, etc., férias, essa coisa, né, que fizeram com que se expandisse mais. E uma nova cepa que está aí, parece que ela é mais, ela contamina mais, embora seja menos letal. Né? E isso não altera os efeitos do tratamento precoce, é o que infectologistas como o Dr. Ricardo Zimmermann recomendam. Mas, enfim, faltar oxigênio em um hospital público é uma coisa incrível. Né? Há várias versões, que não, na verdade, tem oxigênio, mas o governador não quis comprar de adversários políticos, né, que ficou devendo a fornecedora habitual, que é a White Martins, né, enfim, aviões da FAB foram mobilizados para levar oxigênio, inclusive o novo KC-390 decolou de São Paulo com grandes cilindros de oxigênio líquido lá para Manaus para socorrer nesse momento. O governador está aí dando entrevista, agradecendo ao presidente, etc., mas isso não vai deixar de lado a investigação que o Ministério Público está fazendo, assim como está fazendo naquela outra brincadeira com a saúde pública que foi feita em Manaus, lá no início, lá em abril, que resultou em 11 mortos na aplicação de superdoses de tratamento que não era precoce, já era de fase 2 e 3, em que não adianta nada o tratamento que seria destinado à fase até menos 1, digamos assim. Mas, enfim, temos vacina, né, e temos tratamento precoce, só precisamos ter mais cuidado com períodos como esse de fim de ano, festa, porque vem aí o carnaval, né? É bom para ir pensando nisso, para a gente acabar logo com essa pandemia. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Fórum Central já recebeu toda a linha de materiais escolares 2021. Os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o seu material em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. O Fórum Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Fórum Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar. É só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Olá, aqui é o Caê Cristiano. Às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei. Te espero.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Colchão duro, exceto moído, quilo, R$28,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo, R$27,99. Costelinha suína, quilo, R$18,99. Pão de forma premium, panko tradicional, 500 gramas, R$5,99. Biscoito recheado Nikito, 135 gramas, R$1,39. Bebida láctea Yopro Danone, 250 ml, R$6,99. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados. Mercados, serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 13 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Atenção, hein? Atenção para o golpe do falso agendamento da vacina.
Criminosos aproveitam a expectativa da população em relação à vacinação contra a Covid-19 para aplicar golpe. O Ministério da Saúde alerta para o falso agendamento por celular e pede que as pessoas não forneçam dados pessoais na ligação. Sob o pretexto de preparar o cadastro para a vacina, os golpistas pedem diversas informações em nome do órgão. No entanto, não é necessário se cadastrar para ser imunizado contra a Covid-19. A identificação só será feita na hora em que a pessoa for vacinada, reforça o Ministério da Saúde. Antes disso, os dados não precisam ser fornecidos nem mesmo no posto de saúde ou no aplicativo Conecte SUS Cidadão. Quem receber qualquer solicitação de cadastro ou contato para agendar a vacina deve informar as autoridades. O Ministério da Saúde não telefona e nem envia mensagens para marcar a vacinação. E se isso ocorrer, é golpe. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
São 12 horas e 14 minutos. A China se recupera e fecha 2020 com o crescimento superando as expectativas no quarto trimestre. A economia da China encerrou 2020 com alta de 2,3% no seu produto interno bruto. Os chineses foram os únicos entre as maiores economias do mundo que conseguiram evitar uma retração em ano de pandemia global. A segunda maior economia do mundo surpreendeu muitos especialistas com a velocidade de sua recuperação do choque da pandemia. Não só surpreendeu especialistas, como grande parte da população.
E um grupo de 160 adolescentes que cumprem ou já cumpriram medida socioeconômica, socioeducativa da Fundação CAS, está inscrito para prestar o Enem. Os jovens de 68 centros de instituição atenderão prova como pessoas privadas de liberdade. Os testes ocorrerão entre 23 e 24 de fevereiro.
Parcela do seguro-desemprego poderá chegar a R$ 1.900.
A parcela do seguro-desemprego aumentou de valor neste início de ano. O reajuste foi feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que fechou 2020 com alta de 5,45%. Isso elevou o teto do seguro-desemprego de R$ 1.813,03 para R$ 1.911,84. O Ministério da Economia esclarece que a parcela no valor máximo é paga aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811,60. O cálculo considera os vencimentos dos 3 meses anteriores à demissão do trabalhador. Para os profissionais que foram dispensados com média salarial abaixo desse valor, são realizados outros cálculos para definir a parcela do seguro-desemprego. O benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente, que hoje está em R$ 1.100. Para ter direito ao seguro-desemprego, é preciso ter trabalhado em regime CLT e que a demissão tenha sido sem justa causa. São pagas de 3 a 5 parcelas, que variam de acordo com o período trabalhado. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
A aprovação da Anvisa para as vacinas foi vista por empresários como esperança de fôlego na economia. Ainda que não gere efeito imediato, a notícia ajuda a estabelecer uma esperança de investimento e emprego.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu hoje, em uma reunião no Congresso, que a eleição para a escolha do novo presidente da Casa será em 1º de fevereiro. A data é um dia antes do que pretendia o presidente Rodrigo Maia. A mesa também definiu que a eleição será presencial. Devido à pandemia de Covid-19, a maioria das reuniões da Câmara vem sendo realizadas virtualmente ou semipresencialmente. O regimento interno da Câmara não define uma data para a eleição da mesa diretora no terceiro ano do mandato, como é o caso do pleito deste ano. Diz somente que tem de acontecer até 2 de fevereiro, data em que os trabalhos legislativos têm de ser retomados após o recesso parlamentar.
As áreas de lazer e atividades físicas da Orla do Rio de Janeiro ficaram reabertas na manhã deste domingo. Calçadão, pista, faixa de areia foram liberados, mesmo com a alta do número de casos de Covid no município. Portanto, milhares e milhares de pessoas nas praias do Rio de Janeiro.
E nós temos aqui com relação ao PIS. O PIS vai ser pago nesta terça-feira.
Trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro e têm direito ao PIS poderão sacar o abono a partir desta terça-feira, dia 19 de janeiro. O dinheiro é para quem trabalhou pelo menos um mês de carteira assinada em 2020. O PIS é pago para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. O valor do abono é de acordo com a quantidade de meses que o trabalhador esteve empregado no ano base. O valor máximo é de um salário mínimo, R$ 1.100, pago para quem trabalhou os 12 meses. Já para quem trabalhou apenas um mês fichado, por exemplo, o PIS será de R$ 92. A novidade é que o trabalhador poderá movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo utilizado para o auxílio emergencial. Lá é possível pagar boletos ou transferir o dinheiro para qualquer conta sem a cobrança de taxa. O próximo pagamento do PIS está previsto para o dia 11 de fevereiro e vai liberar o abono de aniversariantes de março e abril. Reportagem Henrique Carmo.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo, R$ 28,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo, R$ 27,99. Costelinha suína, quilo, R$ 18,99. Pão de forma premium, panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito recheado Nikito, 135 gramas, R$ 1,39. Bebida láctea Yopro Danone, 250 ml, R$ 6,99. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900 ml, R$ 9,99. O Cogiba Supermercados. Mercados, serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Fórum Central já recebeu toda a linha de materiais escolares 2021. Os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o seu material em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. O Fórum Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Fórum Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Fórum Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
12 horas 21 minutos 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 203, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar pela contramão veículo parado por impedimento à circulação é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 1.467, mais 35 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Fala tudo!
No sábado, por volta das 19h50, Estênio Carmelo conduzia uma caminhoneta Amarok. A caminhoneta transitava pela rodovia de acesso, denominada Abdunagem, acesso 77 da SP-255. Quando ele chegou nos primeiros 500 metros aqui em Araraquara, colidiu frontalmente com uma bicicleta conduzida por Magson Santana de Lima, de 22 anos, que vinha de lá pra cá. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A bicicleta tombou naquele chão preto viário paulista. O jovem sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O motorista da caminhoneta parou, estacionou, chamou por socorro, mas não teve jeito. O jovem morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Araraquara. Os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Cipola e Cabo Rodrigues, registraram a ocorrência e prestaram ao Magson Santana de Lima, de 22 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil! Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 26 minutos, agora vamos falar do São Paulo, que tropeçou, hein? E ainda vê o Internacional encostar na ponta. As informações...
Segue o líder.
Segue, né? O líder, né? Mas tá, encostou, né, Moreira?
Encostou. Mas quarta-feira dá um pouco mais de vantagem.
Vamos aguardar. As informações com Daniela Esperon.
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro está a cada rodada mais emocionante. Tudo porque o líder São Paulo empatou fora de casa com o Atlético Paranaense em 1-1 e já não vence há 3 jogos. Fernando Diniz disse: a essa altura do campeonato, um ponto conquistado fora de casa dá para comemorar.
Questão de comemorar, a gente tem que comemorar a vitória, mas a gente tem que considerar: o Atlético vive o melhor momento deles dentro da competição. Time bem treinado, acostumado a jogar aqui. O Atlético, nos últimos 5 jogos, foi tomar gol hoje.
Quem está na cola do São Paulo é o Internacional, que venceu o Fortaleza por 4-2 e está a 1 ponto do líder. Abel Braga destaca as dificuldades desta competição e evita clima de oba-oba.
Cada vez está acumulando mais, as dificuldades são grandes. Essa equipe teve até mais posse de bola do que nós. Nós tivemos as melhores chances. Mas você viu o Goiás, que está na zona de rebaixamento. Você viu hoje o Fortaleza, que está ali próximo. Essa equipe joga, cara. A transição deles, de troca de posição, esse campeonato é o campeonato mais difícil do mundo.
Ainda sonhando com o título, o Atlético Mineiro fez o dever de casa e venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Na terceira posição e a 4 pontos do líder, Jorge Sampaoli prefere não fazer previsões para o futuro do Galo na competição.
Não lo sei, porque depende de Atlético, depende da fortaleza e da ilusão que nos dá esta disputa.
Eu não sei, depende do Atlético, depende dos outros times. Não posso dizer o que vai acontecer. Cada jogo vai ser decisivo. São jogos difíceis. Não podemos nos apegar a comentários positivos ou negativos. O que temos que fazer é trabalhar muito e pensar em cada jogo.
E somente trabalhar muito e pensar em cada jogo.
Outros resultados da rodada: Palmeiras e Grêmio empataram em 1-1. Fluminense venceu o Sport por 1-0, mesmo placar da vitória do Coritiba sobre o Vasco em São Januário. O Santos bateu o Botafogo na Vila Belmiro por 2-1. E esse resultado colocou o time carioca na lanterna do Brasileirão. O Red Bull Bragantino venceu fora de casa o Ceará por 2-1. Nesta segunda-feira, a bola rola ainda para a 30ª rodada do Brasileirão, para Goiás e Flamengo, às 8 horas da noite, no estádio da Serrinha. Rádio e Futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniel Esperon.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.